בעזרת השם דף נון תצדו ג'נידה עולה פסומי מיזון עובדה אבשלום עליכם סטרמוס דף ממתת עמוד בית מהפנות שמליה קומן סלמה לא במשנה כל הקשר לדון קשר להעיד ויש שקשר להעיד ואינו קשר לדון אני תעשי גינדו מעשה לג'י משניות כי קומן שבירו שלו פסדו סטרטון דס ג'ום סרטו פורמטו כי uma coisa A depende de uma coisa B mas uma coisa B não depende de uma coisa A Então, por exemplo, uma pessoa que ele é válido para julgar no tribunal, ele é válido também para testemunhar. Mas tem uma pessoa que ele é válido para testemunhar, mas não é válido para julgar. Por exemplo, a tua mãe fala como uma pessoa que ele é cega de um olho só. Ele não pode julgar, mas ele pode testemunhar. O Mane Rimeiri fala que a nossa Mishnah vai como o Rimeiri. Ele fala, Braita, aí era Rimeiri o Mer. Rimeiri costumava dizer: Mata Mudomar ao PM e Kodri e Holnaga. O que o pastor veio dizer com relação aos Kohanim? Que através deles as disputas financeiras vão se resolver e eles vão verificar as manchas de lepra. O que o pastor veio dizer? O que tem a ver os julgamentos financeiros de Nema Monot com lepra? Então, fala Rebimir, Makish Rivim Lenegaim. A Torá veio associar entre julgamentos financeiros e a lepra fazer um requeixe. E a gente aprende algumas leis daqui. Manegaim Bayom, Dirtiv Eom Iraudbo, Avrivim Bayom. Assim como no caso da lepra, o Kohen tem que verificar a mancha de dia, assim também os julgamentos financeiros têm que ser feitos de dia. Manegaim Shilobesuma, Dirtiv Echol Marene Akohen, Avrivim Shilobesuma. E assim como para o Kohen poder verificar a mancha de lepra, ele não pode ser cego, nem mesmo de um olho. Assim também para julgar julgamentos financeiros, para o juiz não pode ser cego nem de um olho. O Makish Negaim Lerivim. Tem algumas leis que a gente aprende agora para o caso da lepra. Marivim Shelobekruvim. Afnegaim Shelobekruvim. Assim como no caso dos julgamentos financeiros, o juiz não pode ser parente do réu. Assim também no caso da lepra, o Kohen não pode ser parente do leproso, para verificar a mancha dele. Daí Marivim Beshlosha, Avnegaim Beshlosha. Se Rebimir faz essa associação, então que ele diga mais. Assim como no caso de julgamentos financeiros, precisamos de três juízes para julgar. Assim também para a lepra, deveríamos precisar de três Kohanim para verificar a mancha. Essa não é a lei. Vedino, e faz sentido falar assim. Mamonu Beshlosha, Gufolo Koshken. Se no caso de disputas de dinheiro precisamos de três juízes, mesmo que é um assunto que se trata de um objeto ou de uma posse, muito mais com relação ao próprio corpo da pessoa, deveremos precisar de três juízes para verificar a mancha de lepra. Por que três Kohanim, por que um Kohen é suficiente? Então, Tamud Lomar, Veuvá, Ela Arona Kohen, ou Ela Had, Ibanava Kohanim. Alamata, Shafilo Kohen, Echad, Roeta Negaim. Responde que o pastor não fala assim, o pastor fala Oelachad Imanava Kohanim, veio dizer que mesmo um Kohen é suficiente para verificar mancha de lepra. Conta que o Samia de Abba Bishivivut de Rebbe Yochanan. Tinha um cego no bairro de Rebbe Yochanan, dava cada indina, e esse cego julgava julgamentos financeiros. Velou que amar lei velou midi. E Rebbe Yochanan não impediu, não proibiu ele. Como é que Rabbi Yochanan permitiu uma situação dessas? Explica melhor a pergunta. Vema Rabbi Yochanan alaha que está a Mishnah. Rabbi Yochanan falou uma regra. A lei é como está a Mishnah. Ou seja, se tem uma Mishnah com uma lei, sem o nome de nenhum sábio, sem discussão na Mishnah, fala Rabbi Yochanan, a lei é como essa Mishnah. A nossa Mishnah é uma dessas. Tem a lei sem nenhuma discussão e sem nome de nenhum sábio, mas está a Mishnah. Vetnan, coloca Kasher Ladun, Kasher Laid. Veste Kasher Laid, ver Kasher Ladun. Lembrina na tua emai, amara Beucharan, na tua sumar Beachal Menav. A gente acabou de ver. Beucharan próprio explicou a Mishnah. Qual é essa pessoa que ele pode testemunhar e não pode julgar? Uma pessoa que ele é cega de um olho. Ou seja, que o cego, conforme a nossa Mishnah, não pode julgar julgamentos financeiros. É uma Stam Mishnah, e conforme Rebbe Yochanan, a lei deveria ser assim. Então, como é que Rebbe Yochanan permitiu que um cego do bairro dele julgue? Rebbe Yochanan está machrina ashkar. Rebbe Yochanan se apoiou numa outra Stam Mishnah. De Tnarfa, a Mishnah em Sanedrin. De Nema Monot, Danim Bayom, de Gomrim Balaila. Fala a Mishnah, julgamentos financeiros têm que começar de dia, mas podem terminar à noite. Não podemos começar um julgamento financeiro à noite, mas podemos terminar. E isso não é como a lepra. A lepra não pode ser verificada à noite. Mesmo se o Cohen começou a verificar a mancha de dia, ele não pode continuar à noite. Então essa Mishnah em Sanedrin é uma Stam Mishnah também. Não tem o nome de ninguém, não tem nenhum debate na Mishnah. É uma Stam Mishnah também. E essa Mishnah não associa entre a lepra e os julgamentos financeiros, porque a Mishnah diz que podemos terminar julgamentos financeiros à noite, e no caso da lepra, essa não é a lei. Rebbe Yochanan se apoiou nessa Mishnah para dizer que o cego pode julgar julgamentos financeiros. O maior medeai estama, medeai estama, pergunta por que Rebbe Yochanan deu preferência à Mishnah em Sanedrin, não à nossa Mishnah. Duas respostas. Ibaitei mastama de Rabim Adif. Uma resposta é que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir, como a gente falou antes, um sábio só, e a Mishnah Sanedrin vai como Rahamim, que é a maioria dos sábios, então Rabi Yochanan deu prioridade na opinião de Rahamim. Vibaitema Mishnah de Katanela Gabir Retadedini. Outra resposta é que nosso tratado não se trata de julgamentos. De passagem, as Mishnah estão trazendo aqui assuntos variados. Mas a Mishnah Sanedrin se trata de assuntos de julgamento, e também Sanedrin próprio se trata de assuntos de julgamento, de tribunais, etc. Então, por isso, Rebbe Yochanan deu prioridade à Mishnah Sanedrin para fixar a lei sobre os julgamentos. Fala Mishnah, kol shechayav ma'asrot mitamei tumat uchalim, veshe mitamei tumat uchalim, veno chayav ma'asrot. Fala Mishnah, os alimentos que estão obrigados aos dízimos tem tumat uchalim, ou seja, podem receber a impureza dos alimentos. Um alimento que encosta em algo impuro se impurifica, mas tem que ser considerado um alimento pela halakha. Então, algo que é um alimento e está obrigado aos dízimos também é vulnerável a se impurificar a impureza dos alimentos. Qualquer coisa que está obrigada aos dízimos também tem tumat uchalim. Mas o oposto não acontece. Ou seja, é possível que algum alimento seja vulnerável a receber a impureza dos alimentos, mas está isento dos dízimos. Fala como ele explicando. Para estar obrigado aos dízimos, não basta ser um alimento. Tem que ser um alimento que cresce no solo. Então, tem que ser um alimento conforme a Halakha e também cresce no solo para ter a obrigação dos dízimos. Então, tem impureza dos tumat uchalim, é vulnerável a receber impureza dos alimentos por ser um alimento. Mas com relação a carne, ovos, outros casos, são alimentos, mas não crescem no solo. Então, são vulneráveis a receber tumat uchalim, mas não tem a obrigação dos dízimos. Mas vamos Mishnah. Que sabe, quando a pessoa tem um campo, ele tem que deixar o canto do campo para os pobres colherem, a mitzvah de PA. Para Mishnah, tudo que está obrigado a PA está obrigado aos dízimos. Mas tem coisas que são obrigadas aos dízimos e não tem a obrigação de PA. Explica como era. Como figos e verduras estão isentos de PA e estão obrigados ao dízimo. Shenuchav PA de Tuna, como fala Mishnah em PA. Klala Muru PA. Tem uma regra geral para saber o que está obrigado a PA e o que não. Kol Sheu Ochel, Venishmar, Vegidulom Inaaretz, Ulegidato Kehad, Umachnisol Ekium, Chayav PA. Várias condições. Tem que ser comida, tem que ser que pertence a alguém, cresce no solo, a safra amadurece ao mesmo tempo, ou seja, a colheita é de uma vez só, e é algo que se preserva no armazém, não estraga rapidamente. Então tem que ser comida, pertence a alguém, cresce no solo, amadurece ao mesmo tempo, a colheita é uma só, e também se preserva no armazém, para estar obrigado a pear. Cada, agora a mulher vai explicar cada caso. Ochel lemot esfihe satim vekutsa. Tem que ser comida. Se é uma erva que se usa para fazer tinta, não se usa para comer, não tem obrigação de pear. Venishmar lemot efker. Tem que pertencer a alguém. Se a pessoa se despropria, ele fez efker da safra dele, não tem obrigação de pear. Tem que ser que cresce no solo, que presta obrigado a pear. Cogumelos e champignons não crescem do solo, ou seja, não tem raízes no solo, estão isentos de pear. O Luikita Tokehan, e tem que ser que a colheita é ao mesmo tempo, Lemote Tena, isso exclui o figo. O figo não tem obrigação de pear, porque os figos não amadurecem ao mesmo tempo. A colheita não é uma só, cada figo vai amadurecendo no seu tempo. Então não tem pé. E tem que ser algo que se preserva no armazém. Então a verdura que não se preserva no armazém não tem pé. Vindo Gabi Masertna, já com relação ao dízimo, fala a Mishnah. Fala a Mishnah e Masrot. Algo que é comida, ele pertence a alguém e cresce no solo, está obrigado ao dízimo. Então você vê que isso inclui mais coisas. Tem menos condições para estar obrigado ao dízimo. Então inclui mais coisas que estão isentas de PA. Deiro lequita toque errado na crescente que o logo é dane. Em relação a figos, por exemplo. Figos não amadurecem ao mesmo tempo. Então não tem PA, mas tem dízimo. Ou as ervas, as verduras, não se preservam no armazém. Então não tem PA, mas tem os dízimos. Por isso falou a Mishnah, qualquer coisa que está obrigada a PA está obrigada aos dízimos. Mas é possível algo que está obrigado ao dízimo está isento de PA. Fala vamos ver isso na Mishnah agora. Marbenot betzalim sheben hayerek. A pessoa tem uma horta, tem filas de ervas e tem filas de cebolas. Tem uma fila de ervas, uma fila de cebolas, assim intercalando. A cebola se preserva no armazém, está obrigada a pear, as ervas não. Fala, Biosi, uma vez que tem uma fila de cebola, uma fila de ervas, outra fila de cebola, as filas de ervas que são isentas de pear, dividem a horta. Cada fila de cebola é visto como algo independente, como um campo por si só, e cada fila precisa de PA, porque essa fila de ervas que está isenta de PA obstrui, interrompe entre as filas de cebolas. Fala, Biosi, cada fila de cebola precisa de uma PA. Chamim obrim, meachat alakol. Fala, Chamim, que não, uma vez que está tudo numa horta só, na prática está tudo num recinto só, se tira a PA uma vez, coloca, deixa um canto das cebolas para os pobres, e isso é suficiente para toda a horta. Amarava barbarcha, amarabi uchan, falusar. O latim, chesra mitchila lebema, vrimlach alem laadam. Agora a gente vai entrar um pouco melhor no assunto de impureza dos alimentos. A gente já falou que se algo é um alimento, ele é vulnerável a se impurificar e transmite impureza para os outros alimentos. Esse é o caso de tomate ohalim. Fala, Biuchanan, a pessoa plantou ervas para os animais. E depois ele falou que não, ele vai dar essas ervas para as pessoas comerem. Fala, Biuchanan, viramos a página. Tzrichot machshava lekshei tleshu. Fala, Biuchanan, essas ervas, nesse momento, não são consideradas alimento. A pessoa plantou para os animais comerem. Isso não se classifica como um alimento. A pessoa mudou de ideia e falou que vai dar para as pessoas comerem. Fala, Biuchanan, nesse momento que as ervas estão plantadas, não são consideradas alimento ainda. Mesmo que tenha o pensamento de dar para as pessoas comerem, isso não se classifica como um alimento ainda. Mas se a pessoa colhe essas ervas, aí ele pensa, designa isso para as pessoas comerem, e isso recebe a categoria de alimento. Aí é vulnerável a se impurificar. O que significa tudo isso? Kassavar makshevet chibur lo shma makshava. Agora explica o que disse Rabbi Yochanan. Enquanto as ervas estão plantadas, não tem nada a ver com as leis de impureza. Algo que está plantado no solo não tem nada a ver com impureza. Não recebe nenhuma impureza. Então, o pensamento dele de dar para as pessoas comerem nesse momento é irrelevante com relação às leis de impureza. Não tem nada a ver com impureza agora, enquanto está plantado. Quando é colhido, algo colhido já tem a ver com as leis de impureza. Aí, se a pessoa designa para pessoas comerem, isso se classifica como um alimento, entra na categoria de ohalim e pode receber tomate ohalim. É vulnerável a se impurificar. E se encosta em algo impuro, se impurifica, transmite a impureza depois para outros alimentos. Mas isso é só depois que foi colhido já. Amarava, af anana metanina. Farava se vê dessa braita como Rabi Uchanan. Yudgim edvarim nemru benevelat of taor. Agora, um outro assunto que também tem a ver com alimentos e impurezas. Nevelat of taor. Uma pequena introdução. Quando um pássaro kasher morre, não através do abate, como se uma galinha morre de velhice ou por um acidente ou o que seja, é a carcaça, é uma nevelá de um pássaro kasher, nevelat of taor. Quem come isso se impurifica e também as roupas dele se impurificam. Essa é a impureza grave de nevelat of taor. É uma tumah hamura. Então, independente se pessoas pensaram em comer ou não pensaram em comer, se a pessoa sabia que era uma carcaça de nevelat of taor ou não, ele comeu e ele se impurifica. Isso é a lei da impureza grave. E fala a Braita mais sobre isso. Vezeh echad mehem, tzricha machshava, veina tzricha hechsher. Para essa nevelat of taor, essa carcaça do pássaro kasher, transmitir a impureza de para os outros alimentos, tomate ohalim, tem que ser que a pessoa teve a intenção de comer isso. Ou, nem que seja um goi, teve a intenção de comer essa carcaça, aí se classifica como alimento, é uma nevelá, então tem a impureza de nevelá agora, e impurifica outros alimentos. Então, como a gente falou antes, quando a pessoa come a nevelá of taor, ele se impurifica. Mesmo se ele sabia que a nevelá of taor designou isso para o consumo, comeu por engano, acidentalmente, se impurificou. Isso no caso da impureza grave. Não precisa depender de designação, pensamento como alimento. Mas a impureza leve, que de tomate ohalim, que essa nevelá vai impurificar outros alimentos, é uma impureza leve, precisa de machshavá. Só transmite a impureza para outros alimentos, a impureza de nevelá tof taor. Se a pessoa teve a intenção de comer, ou um goi teve a intenção de comer, já é suficiente. É classificado como um alimento. É uma nevelá, então tem impureza leve de tomate ohalim agora e transmite para os alimentos a impureza. Ama machshavet chayim, lo shmo machshava. Achanami machshavet chibur, lo shmo machshava. Então fala, Rav, o que se vê daqui? Digamos que a pessoa tem uma galinha. Ele tem, então, provavelmente, ele tem a intenção de usar essa galinha no futuro para comer. Então, ele tem o pensamento de comer essa galinha. Mesmo assim, fala a Braita, se essa galinha morre, uma carcaça agora, uma nevelá, só transmite a impureza se a pessoa teve a intenção de comer depois da morte. Teve a intenção de comer essa nevelá. Aí se tornou um alimento e aí transmite a impureza para outros alimentos. Então, o que se vê? Que o pensamento dele, o pensamento do dono, antes da galinha morrer, não é levado em conta. Porque a galinha viva não tem nada a ver com leis de impureza. O animal vivo não se impurifica. Então, por isso, falou a Braita, somente depois que se tornou nevelá, aí a pessoa teve o pensamento de comer e se tornou um alimento que transmite a impureza de nevelá para outros alimentos. Tomate ohalim. Tu falava, como disse Rabi Uchanan antes, a pessoa tem as ervas plantadas. Não tem nada a ver com impurezas nesse momento. Então o pensamento dele não é levado em conta, mesmo que ele pensou em comer agora. Enquanto está plantado, não tem nenhum efeito sobre as leis de impureza. Depois que foi colhido, aí tem a ver com as leis de impureza, aí o pensamento dele é levado em conta. Se ele pensou em comer, se classificou como alimento e é vulnerável a se impurificar e transmitir tomate ohalim. Isso é uma opinião. Rabi Uchanan irava. Rabi Zeira amar, Rabi Zeira discute com isso. Acha begozar shnafal minaru maskina. Deloava kaman delich shavale. Rabi Zeira discute com Rav e Rabi Uchanan. Fala Rabi Zeira, se a pessoa tem a intenção de comer uma galinha e a galinha está viva, esse pensamento é levado em conta. Ela morre por algum motivo, se torna uma nevelá, é um alimento e transmite a impureza de tomar tuchanim. A Breita falou que é necessário pensar depois da morte da galinha, porque ali se trata, fala a viseira, de uma galinha que cresceu na floresta, não pertencia a ninguém, ninguém teve a intenção de comer essa galinha na floresta. Aí, para ser considerado um alimento e transmitir tomar tuchanim, é necessário que alguém pense, alguém designe isso para comer, nem que seja um goi, aí é classificado como um alimento. Mas fala, Bezerra, se essa galinha pertencia a alguém que teve a intenção de comer, mesmo quando a galinha estava viva, ele teve a intenção de comer depois que a galinha morresse, esse pensamento já é levado em conta. Amar é Abai. Abai pergunta para a Bezerra. Abai pergunta de um episódio de uma galinha que morreu na cidade de Yavne. Abai entendeu o seguinte, que uma galinha morreu, é uma nevelá, e os sábios disseram, essa galinha transmite a impureza de alimentos, porque os goim tiveram a intenção de comer essa galinha. Classificaram a galinha como um alimento, tem a impureza de nevelá, por causa disso, e transmite a impureza para outros alimentos. Então pergunta a Abaye, por que os sábios disseram isso? Que a galinha transmite a impureza para outros alimentos, porque os goim tiveram a intenção de comer depois da morte da galinha. Então pergunta a Abaye, se essa galinha pertencesse a alguém, essa pessoa também tem a intenção de comer essa galinha. A pessoa tem a galinha viva, tem a intenção de comer ela no futuro. Com família miséria, esse pensamento seria suficiente já para classificar isso como um alimento, para que depois que morra, receba a impureza de nevelá e transmita a impureza para outros alimentos. Por que é relevante dizer que os goim tiveram a intenção de comer depois que a galinha morreu? Então fala, bem, parece como Rabi Yohanan, que o pensamento em vida da galinha não tem nenhum efeito. Somente o pensamento depois que a galinha morreu, é a galinha tem a ver com leis de impureza. Não como disse Rabi Zera, que o pensamento enquanto a galinha está viva também é levado em conta. Amalei Tarnegolet Barahava. Rabi Zera falou que não. Esse episódio da galinha em Yavne deve ser que se trata de uma galinha selvagem. Se fosse uma galinha que pertencesse a alguém, esse pensamento dele em vida da galinha, de comer a galinha, é levado em conta já. Então, os sábios lá acharam graça, fizeram pouco caso do que disse Rabi Zera. Por quê? Tanegol bara, of tameu, ve of tame, mikame tame. Nesse episódio lá de Yavne, os sábios também disseram que quem come essa galinha se impurifica, as roupas dele também, metame, metabliá. Então falaram os sábios para, achando graça do que disse Rabi Zera. Uma galinha selvagem não é kasher. E essa impureza grave da pessoa que come e se impurifica e as roupas dele também, só se trata de uma espécie de galinha kasher, de um pássaro kasher. Se seja de uma galinha selvagem, não é kasher. E não tem essa impureza grave de metamei tomado bebê tabliá. Amar meu abai. Gavra raba amar milita lota rihuale. Fala bai para os sábios lá, um grande sábio, Rabi Zera, falou algo, não riem dele. O que ele quis dizer é o seguinte, Betarnegolet Shemardam, o Maibara de Ivraim Mara. Fala bai, o que Rabi Zera quis falar não é de uma espécie não kasher. É uma galinha da espécie kasher, mas que cresceu como uma galinha selvagem, cresceu na floresta. Temos uma galinha fugiu e botou ovos na floresta. Nasceu uma galinha. Então, é uma galinha de espécie kasher, mas não pertencia a ninguém. Por isso, fora a bezerra, nenhuma pessoa teve a intenção de comer essa galinha lá na floresta. Por isso, falaram os sábios que a galinha morreu, a manevelá. Uma vez que os goim, depois, tiveram a intenção de comer essa galinha, ela se classificou como um alimento. E transmite impureza para outros alimentos. Rafava Marta Negolet de Agmahava. Rafa vai explicar um pouco diferente. Aqui se trata de uma galinha kasher, mas de uma certa espécie de galinha, Stanegota de Agma, que cresceu abandonada. Rafa vai ler também, como Rafa já disse, da Marafa. Stanegota de Agma Asu, Stanegota de Agma Sharia. Disse Rafa, o galo dessa espécie não é kasher, a galinha dessa espécie é kasher. E Simanai, Ramoni, Velo Amonit. Como no caso de Amoni e Amonit. Um homem do povo de Amon não pode se converter para o judaísmo. uma mulher do povo de Amon pode se converter para o judaísmo. Então é um sinal para se lembrar que o galo não é kasher dessa espécie, a galinha assim. Darash Marimar, tá negócio de água macia. Disse Marimar que os sábios concluíram que essa galinha dessa espécie também não é kasher, não como disse Rafapa, porque Raziu era banana de dança veachla, aí no Giruta. Porque os sábios verificaram essa galinha, essa espécie, e viram que essa galinha, ela pisava na comida enquanto ela estava comendo. Isso é um sinal de, uma, de um pássaro não kasher. Então concluíram que essa galinha dessa espécie não é kasher também. Tadarma fala breta. Gozash na fala gat, vechashav alav lealoto lelochri. Também. Um pássaro, ele acabou de nascer e ele caiu do ninho. Ele caiu dentro de um reservatório de vinho e morreu. O dono chegou e viu esse pássaro morto no vinho e teve a intenção de tirar o pássaro de lá para dar para o goi comer. Então, o judeu, ele planejou, eu vou tirar esse pássaro do vinho para dar para o goi comer. Então ele classificou isso como um alimento. Isso é uma nevelá, então tem a impureza de nevelá agora. É um alimento que se impurificou em presa de nevelá por ser nevelá. E transmite a impureza para outros alimentos, então purificou esse vinho. Lekelef Taor. Mas se o dono teve a intenção de tirar esse pássaro de lá para dar para um cachorro comer, então esse pensamento de dar para um cachorro comer não classifica isso como um alimento pela halakha, somente para uma pessoa comer. Então não é um alimento, nem purificou o vinho. Bilhame Nuri Omer Af Lekelef também. Como agora vai explicar, conforme Bilhame Nuri, isso não depende do pensamento dele. Esse pássaro, por si só, é considerado como um alimento. E agora vai explicar por quê. Sobre qual caso ele se trata. Amara Bilhame Menuri, Karva Homer, Far Bilhame Menuri, eu tenho um raciocínio lógico contra Rahame. Imi tamé tomá hamurá, shlo makshavá, loi tamé tomá kalá, shlo makshavá. Far Bilhame Menuri, se essa neverat of taoro é uma carcaça de um pombo, de um pássaro kasher, impurifica a impureza grave quando a pessoa come, mesmo se ele comeu por acidente, não teve intenção de comer, não classificou isso como alimento, impurifica a impureza grave. Então, muito mais que esse pássaro vai transmitir a impureza leve de tomar tocharim e purificar outros alimentos. Mesmo se a pessoa não teve intenção de comer. Amru lolo, falou Rahavim que não. Ima marta betumá hamurá, que é nem rede de kach. Tomar betumá kalá, shekin erede de kaf. Fala Chachamim, uma coisa é impureza grave, com a razão tumá hamorá, como ava tumá, essa carcaça do pássaro não precisa de pensamento de, como alimento para transmitir a impureza grave, de nevelá. Quem come se impurifica, como outros casos de nevelá. Outros casos de impurezas graves. Isso é uma coisa. Aqui a gente está se tratando de tomar tuchalim, que esse pombo, para transmitir impureza para outros alimentos através do contato, ele tem que ser classificado como um alimento para receber a impureza de nevelar de si próprio, para transmitir essa impureza para outros alimentos. Mas essa impureza é impureza leve. É primeiro grau de impureza, que impurifica só comidas e bebidas. Para isso acontecer, precisa de designação, pensamento como alimento. Amale, fala meu Ramenuri, tá negole che beavre tuchiach. Shioredet lekach, vetimu ashlo makshava. E Bilhame Nuri entendeu aquele episódio de Yavne diferente. Foi Bilhame Nuri, o que aconteceu lá foi que uma galinha morreu, uma carcaça, uma nevelá. Os sábios disseram que essa galinha tem tomar tochalim, transmite a impureza leve para outros alimentos, mesmo que ninguém pensou em comer. Amrulo, misham raya, kutima yusham, mechashvu alea lachilah. Fala, Chachamim, para Bilhame Nuri, de lá você traz a prova. Lá os goim tiveram a intenção de comer essa nevelá. Então lá tem a designação como alimento. Por isso transmite tomato rali. Então esse foi o debate. Pergunta de Maiasquina, sobre qual caso eles se tratam? Discutiram se é necessário esse pensamento como para classificar esse pombo como alimento ou não. Sobre qual caso? Onde está esse pássaro? Ilema Bakrahim, Lama de Machshavá. Se esse pássaro está numa cidade grande, para que designação? Para que o pensamento como o alimento? Por que não? Vetnan, nevelat bematura, mechomako. Fala Mishnah. A carcaça de um animal, como de um carneiro ou de um boi, em qualquer lugar é considerado como um alimento. Mesmo com num lugar com pouca gente, alguém vai acabar querendo comer isso, nem que seja um goi ou quem seja. Então é classificado como um alimento já. Nevelat oftaor ve'achelef bakrachim entrichem akshavá. Passou a carcaça de um pássaro kasher na cidade grande, isso é considerado um alimento. Tem muita gente na cidade grande. Alguém vai acabar querendo comer isso. Então é classificado como um alimento. Uma vez que tem tanta gente, alguém vai acabar comendo. Então lá nesse lugar é chamado de um alimento já, mesmo se ninguém teve o pensamento ainda. Ela bakfarim. Então tem que ser que esse pássaro está na aldeia. Ou seja, se Hamim disseram que precisa de pensamento, é porque não está na cidade grande, está na aldeia. Então, o Mikkel manda mar de Lobaia Machava. Se trata que o pássaro está numa aldeia que tem pouca gente, como é que Rebbe Hamenuri vai dizer que não precisa de pensamento? Não precisa de designação? Vetnan, fala Mishnah, Nevelat Behemat Mea, Bechol Makom, Menevelat Of Taor, Bakfarim Tzricha Machava, Vem Tzricha Ekshe. Disse a Mishnah, quando o pássaro está na aldeia, tem pouca gente, pode ser que ninguém vai querer comer. Então isso só é classificado como alimento, se é uma nevelá, uma carcaça, só é classificado como alimento se alguém teve o pensamento de comer. Então, Ramin e o Ramenuri discutiram se precisa de pensamento ou não. Na cidade grande, a Mishnah fala que todos concordam que não precisa de pensamento. Na aldeia, precisa de pensamento. Então, em que caso eles estão discutindo? A Barabizira Barhanina fala o sábio, Leolam Bekrach, Vigitou Meastou, Vezatou Kikfar. Explica o seguinte, o caso da discussão é como foi mencionado na Braita. É um pássaro que ele caiu no reservatório de vinho, ou seja, esse reservatório está na cidade grande, então não precisaria de pensamento. Mas agora esse pássaro caiu no reservatório de vinho, agora tem menos pessoas que gostariam de comer esse pássaro, morreu dentro do vinho, então é algo enojado já. Por isso, falou Rahamim, que precisa de designação agora. Precisa de que a pessoa pense em comer esse pássaro para ser classificado como um alimento, receba a impureza de Nevelah e transmita para outros alimentos. E Rebbe Hamenuri fala que não. A lei continua a mesma. Alguém nessa cidade grande vai acabar querendo comer. Mesmo que o pássaro morreu no vinho, não faz diferença. E não precisa de pensamento, fala Rebbe Hamenuri. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não pelo caminho, vamos continuar a sessão do Jitumato Halim. Com mais conceitos, até amanhã, pessoal. Vamos lá, Adonai Lulam. Amém e amém.